Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 16 de fevereiro, já está no ar. E nós vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui, caro ouvinte, você, além de ficar bem informado, participa, né? Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito pra você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo meu parceiro de bancada, o Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, né? Deixar os nossos ouvintes bem informados.
Isso aí. Boa tarde, Kátia Gomes. Excelente tarde também para você, ouvinte do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, muitas informações da nossa região, da cidade, do estado, do país e do mundo. E a sua participação sempre importante pelo nosso WhatsApp 988-291029. Já pode ir enviando sua mensagem escrita. E logo mais vão ser liberados os telefones 3675-2000 e 3675-2436 para você fazer suas observações, reclamações e reivindicar seus direitos aqui no Jornal do Meio-Dia, na Gabriela FM. O Coutinho Neto chega já, bem municiado, com as notícias do setor policial, Kátia.
É isso mesmo. Já, Coutinho, com muitas informações. Bem, Jornal do Meio-Dia no ar é um oferecimento da rede UniFTC, venha de nota Enem ou vestibular na UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são duas lojas. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá, onde você faz suas compras. Parcela em 10 vezes sem juros no crediário ou em 12 vezes sem juros no cartão de crédito. É só na Supermoda Ilhéus. Bem, hoje, 16 de fevereiro, dia especial, Marcos Bezerra. O dia que o amor da minha vida completa 70 aninhos, minha olha, mamãe Raquel.
Olha, parabéns, dona Raquel. Felicidades, muita saúde aí, viu? Tudo de bom.
Mãe Kel, parabéns, feliz aniversário, que Jesus ilumine seus caminhos, te abençoe sempre, principalmente desejo muita saúde, viu? Feliz aniversário, mãe, Deus te abençoe, te amo, viu? Aproveitar e mandar um beijo também para Pai Nozinho, para minha irmã Lúzia, Lusa, que ela não gosta que chame ela assim, minha irmã Lusa, um beijo para vocês, estão ouvindo o programa, tá? Mãe, feliz aniversário, te amo, depois a gente comemora pessoalmente, tá?
Aproveitar,
mandar... Com um bolinho bem gostoso.
Dar alusão também os parabéns para o Dernivaldo Ribeiro Quincas, né? Uhum. Pai do Tom, aniversariando hoje. Uhum. O Gena Santos também, colega de trabalho. E a Lohane Ribeiro, hein, Léos?
Lohane é minha prima, então, gente. Lohane faz aniversário no mesmo dia de minha mãe, ó. Então, feliz aniversário para Lohane Ribeiro. Muita saúde, parabéns, viu, Ló? Também, Quincas, feliz aniversário para seu Quincas. E também a outra pessoa que você falou.
É o Gena Santos.
Como?
O Gena Santos.
Gena Santos. Feliz aniversário, Gena.
O Tássio Moraes também.
Então, Tássio Moraes.
Hoje, parabéns.
Parabéns pra você também. Um beijo pra você, viu, Luana? Não viaje. Luana tá aqui ouvindo um programa achando que era outra declaração que eu ia fazer. Não, Luana. A declaração de amor aqui é pra minha mãe. Sim, é o amor da minha vida. Minha mãe, meu pai. Eles estão sempre em primeiro lugar. Então, um beijo, viu, mãe Kel? O Marcos tá passando com o Marcos hoje, né, Marcos? O Marcos sabe aí o quanto eu queria estar lá, né? Com ela. Tá lá em Teixeira de Freitas, mas depois a gente comemora, né? Beijo, mãe, te amo. Um beijo. Depois que sair do ar, a gente se fala. Lusa tá aqui agradecendo. Um beijo pra você também, irmã. E também te amo. Tá bom, chega aí de... Senão daqui a pouco eu tô chorando aqui. Olha, 12 horas e 13 minutos. A partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Nas manchetes dos jornais, iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa que a Ômicron, que é uma cepa aí da Covid, faz de janeiro o mês mais mortal na Bahia, hein? Por exemplo, o último boletim parece que tem 50 óbitos nas últimas 24 horas, só para você ter ideia, né? E olha que nós já estamos em fevereiro. Então, continue se cuidando, porque infelizmente a pandemia de Covid-19 ainda existe.
Jornal Meio Norte de Teresina, R$1,9 bilhão. Piauí é o terceiro do país em investimentos.
Jornal Diário de Pernambuco, brutalidade, morte de criança terá investigação rigorosa.
Jornal do Comércio do Recife, clima pressiona ainda mais a inflação.
Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza, crédito salvou micro e pequenas empresas.
Tribuna do Norte de Natal, arrecadação no Rio Grande do Norte registra o melhor janeiro da história.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, em um ano, seguro-desemprego injeta 352 milhões na economia de Alagoas.
O Imparcial de São Luís, greve de rodoviários de novo. Sem ônibus, 700 mil usuários ficam sem transporte na Grande Ilha.
Olha, essa coisa do transporte público no país é um problema, hein, Marcos?
É verdade.
E aí você sabe que depende de cada prefeito, né? Uhum. Dos municípios. Cada prefeitura regula esse serviço aí, tá? Jornal Globo do Rio. Rússia inicia retirada de tropas, mas OTAN quer provas. Aproveitar, viu? Tá circulando uma fake news aí que o Putin fala no vídeo que Bolsonaro fez ele desistir, né, de atacar. Tem lá a ida de Bolsonaro, tem lá seus benefícios em relação a isso, mas aquele vídeo do Putin, né, que colocaram lá a tradução, como se ele estivesse falando que o Bolsonaro ligou para ele pedindo para ele não fazer a guerra, é fake news, ok?
Jornal O Dia do Rio, quase 17 milhões não sabem se tem dinheiro esquecido.
Gente, eu fui logo lá e corri, já olhei várias vezes, tá faltando sair a mensagem, para de pesquisar que você não tem dinheiro não. Vamos de Jornal Correio Brasiliense, Distrito Federal. O que espera Bolsonaro hoje em Moscou? Hoje ainda a gente fala desta visita de Bolsonaro lá à Rússia.
Zero hora de Porto Alegre, após chegar ao pico em janeiro, Ômicron dá sinais de recuo no Rio Grande do Sul.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte, BH e Minas, né? Portanto, a capital mineira e todo o estado, se destacam na contenção da Covid-19.
E Valor Econômico de São Paulo, TCU revela polêmica e aprova a privatização da Eletrobras.
E por fim, Jornal A Tribuna, de Vitória, Espírito Santo, golpe da reforma da casa dá prejuízo de mais de R$1 milhão. Essas são as manchetes dos jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Doze horas e 17 minutos aqui no Jornal do Meio-Dia. Você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Lembrando que já já você vai poder participar aqui, falar conosco ao vivo pelo telefone no 98829-1029, tá bom assim? Você vai ligar no 3675-2000 ou 3675-2436 aqui para falar conosco ao vivo por telefone, ou envia sua mensagem escrita para o WhatsApp 98829-1029, tá bom? Então, para ligar, você tem dois números aí agora, hein? Tem mais opção de números para falar conosco. Bem, aqui no Noticiário Regional, a gente sempre divulga os boletins da Covid-19 de Ilhéus e Itabuna. Não tenho novamente o de Ilhéus atualizado, só tenho o de Itabuna aqui de ontem à noite, dia 15, e informa que são 1.390 casos ativos de Covid em Itabuna. Então, infelizmente, lá só vem crescendo, aumentando esses números. E 21 pessoas em internamento de leitos de UTI, só 2 leitos disponíveis. Então, quase 100%, né, Marcos? De lotação de UTI em Itabuna. E Ilhéus, a gente não entende por que a senhora Secretaria de Saúde, né, não libera aí esse boletim diariamente. Qual a dificuldade de divulgar esses números, né? Como eu digo aqui, eu não vou ficar solicitando. Se quiser que divulgue, envie, tá bom? Porque é de interesse de todos. Olha, 12 horas e 19 minutos, lembrando que está tendo vacinação contra a Covid-19 nos postos de saúde em Ilhéus, tá? É só você procurar o posto aí mais próximo, claro, com todos o público que vem sendo divulgado, que é adolescente de 12 a 17 anos, primeira dose para quem tem 18 anos ou mais, segunda dose para vacinas Coronavac, Pfizer e Oxford, terceira dose, a famosa dose de reforço para quem tem 18 anos ou mais e que tomou a segunda dose há 4 meses. Já tem quarta dose para pessoas imunossuprimidas, tá bom? Procura o posto aí. Inclusive, vou repetir aqui, tá tendo a vacinação à noite, né? Contra a Covid-19 nos postos Sara, Eule e Urbis. Então, toda terça e quinta à noite. Então, ontem à noite teve, amanhã também vai ter, das 6 da noite às 8, tá? De 6 às 8 da noite. Nos postos UBS Hernani Sá, UBS Sara Kubitschek e UBS Euler Azaro. Então, esses são os locais aí. As pessoas que trabalham, né, o dia todo aí, tem esses horários aí, tá bom? É, mudando de assunto, gente, vamos falar de uma situação que a gente vem acompanhando. A gente só tinha essa informação em relação ao Teixeira de Freitas, mas agora já tem também, não só de Teixeira, mas de Itaien. Não é isso, Marcos Bezerra? Após a ação do MP, escolas municipais de Teixeira de Freitas retomam aulas presenciais.
É, a Prefeitura de Teixeira de Freitas anunciou o retorno aí das aulas presenciais da rede de ensino do município, de forma escalonada, desde ontem. A decisão foi tomada no início da noite de segunda-feira, após o Ministério Público do Estado, MP Bahia, acionar a Justiça para obrigar o governo a garantir as aulas presenciais nas escolas do município. Antes, a Prefeitura havia publicado o decreto que restringia o retorno do ensino presencial às escolas privadas. Para evitar aglomerações, as turmas numerosas vão ter as aulas em semanas revezadas. Ou seja, enquanto metade dos alunos vai à escola em uma semana, a outra parte da turma terá aulas na semana seguinte. Conforme o governo municipal, o revezamento não vai ser aplicado às turmas que não têm grande quantidade de estudantes. Para o retorno escalonado, a Prefeitura de Teixeira de Freitas dividiu as escolas em 3 grupos. O primeiro é o das unidades com aulas já na terça-feira, né, dia 15, desde ontem. Para o segundo, as atividades presenciais serão iniciadas na quinta-feira, dia 17. Já as escolas do terceiro grupo terão início do ano letivo até o dia 7 de março.
Exatamente. E aí, Marcos, no caso de Itaien, né, também a Justiça acatando o pedido aí do Ministério Público, né, exigindo também esse retorno imediato das aulas presenciais. Então, a vara criminal de Itaien determinou o retorno das aulas presenciais na rede municipal da cidade para a próxima segunda-feira, dia 21. A ordem publicada na noite de ontem suspende a decisão da Prefeitura da cidade que tinha estabelecido o retorno para o dia 24 de março. O pedido para a volta das aulas de forma mais rápida foi feito pelo Ministério Público do Estado, que foi acionado por uma comissão de pais e professores. Segundo o prefeito Mildson Medeiros, de Itaien, o adiamento das aulas, que seriam iniciadas dia 14 de fevereiro, foi dado por conta das reformas que as escolas estão passando e também por conta do atual aumento no número de casos de Covid-19 no município. Agora, já que os pais e os professores, né, querem muito esse retorno aí das aulas de imediato, e a gente já sabe que existem os protocolos sanitários aí de Covid-19, todo mundo já sabe, né? Eu acho que não custa nada retornar às aulas, porque você já pode ter evento, e em eventos a gente sabe que as pessoas nem cumprem os protocolos sanitários, por que não voltar às aulas presenciais,
verdade,
Marcos Bezerra?
Uhum, é verdade.
Né? Pelo amor de Deus, gente. Eu acho que tem muita hipocrisia por aí, esta que é a realidade. 12 horas e 23 minutos, o nosso repórter Coutinho Neto já está na linha. Vai fazer a primeira entrada dele de hoje aqui no Jornal do Meio Dia com muitas informações do setor policial. Antes de dar boa tarde para ele, deixa eu mandar um parabéns aqui para a gatinha do Banco da Vitória. Coutinho me disse que hoje é aniversário dela. Não conheço a gatinha, mas deve ser uma gata, né? Parabéns para você, gatinha. Coutinho Neto, boa tarde para você. Quais são as notícias?
Olá, Cátia, um grande abraço para você. Na verdade, gatinho do Banco da Vitória é um homem, viu? É o apelido que é Gatinha.
É o apelido de um
amigo
homem,
da gente,
de um cara.
E está hoje feliz da vida, mais feliz do que pilho no lixo. Vamos lá então, boa tarde, Márcio, para você. Bom trabalho, ótima quarta-feira.
Boa tarde, Coutinho, para você também.
Também quero, Cátia, desejar um abraço muito grande, muito especial.
Rapaz, eu tô pensando que Gatinha é uma mulher, rapaz, tu me explicasse direito.
Dona Carmen me pega, rapaz, é homem, meu amigo.
Ah, Gatinha, desculpa aí, viu, gatão.
Não chega tanto, não. Olha, Cátia, também quero aproveitar, antes de nossa viatura embarcar no setor policial, abraçar os ouvintes da Gabriela FM no Jornal do Meio Dia, e também, Cátia e Marcos, abraçar os colegas, nossos amigos, vocês também, Cátia Gomes, Marcos Bezerra, pelas passagens que vocês tiveram como repórteres. Hoje é dia do repórter. Eu quero ser solidário aos colegas, abraçar, parabenizar pela profissão que realmente nós temos a obrigação de trazer a informação precisa, com honestidade, com credibilidade, com ética aos nossos ouvintes, viu, Cátia?
É verdade, aí, Coutinho. No caso, viu, Marcos Bezerra e Coutinho, nós, eu e Marcos, já trabalhamos nesta função, né, que Coutinho trabalha hoje, de repórter, já trabalhamos não só em rádio, mas em televisão também, e claro que foi uma ótima experiência. E claro que hoje, se precisa, também a gente vai lá e faz a função de novo.
Verdade.
Não é com só certeza. De apresentador, não. Então, parabéns a todos os repórteres do país, principalmente os que trabalham de forma ética. E parabéns para o nosso repórter Coutinho Neto.
Obrigado, Kátia. Depois de tanta rasgaceda nessa quarta-feira, vamos a partir de agora, hein? Você no Jornal do Meio Dia, meu convidado especial, a embarcar comigo em nossa viatura da 102,9. Basta você colocar seu Raimundo, sua máscara, passar o seu álcool gel, apertar o cinto e apresentar o seu cartão de vacinação, porque a partir de agora você já está a bordo da viatura da Gabriela FM 102,9. O assunto é notícias de polícia no município de Ilhéus. Aconteceu uma tentativa de homicídio onde o marido tentou matar a própria esposa na zona sul da cidade. O fato foi o seguinte: um homem acabou jogando a própria esposa de uma laje no chão. Esse fato aconteceu no loteamento tropical que ficou localizado na zona sul da cidade de Ilhéus. Aconteceu na última segunda-feira, por volta das 8 horas da noite. A vítima dessa tentativa de homicídio é dona Rosângela R.S. E o agressor, segundo informações do blog do Guzmão, é Luiz S.S. Além de empurrar, jogar a esposa de cima da laje, o agressor desceu desta laje, viu, Marcos e Kátia, e começou a chutar a própria esposa, tentando consumar o fato de homicídio. Uma guarnição da 69 CIPM da Polícia Militar esteve no local e prendeu o agressor em flagrante, já que várias testemunhas aterrorizadas com a cena acabaram denunciando e entraram em contato com a Polícia Militar. Dona Rosângela ficou muito machucada e ela foi atendida pelo Serviço de Atendimento Médico de Urgência SAMU e foi conduzida para o Hospital Regional Costa do Cacau. Aqui em Ilhéus também, no dia de ontem, foi violento, inclusive Marcos e Kátia, ontem, durante aqui o programa Jornal do Meio-Dia, já estávamos recebendo as primeiras informações do homicídio que acabou sendo consumado na central de abastecimento do Malhado, aqui na cidade de Ilhéus, por volta do meio-dia e 30. Um homem conhecido como Aldemir Souza Santos Júnior, já ferido Juninho. O Juninho, ele foi assassinado, como eu falei agora, em plena central de abastecimento do Malhado, envolvendo vários tiros que foram disparados contra ele, as pessoas que estavam naquele local, comerciantes, clientes, esperantes, enfim, acabaram correndo. Foi um tumulto muito grande aqui na cidade de Ilhéus, e Juninho acabou recebendo vários disparos de arma de fogo. Inclusive, a vítima nem teve tempo de fugir no momento em que foi baleado. As circunstâncias do crime não são ainda conhecidas pela polícia que está investigando o caso. E a investigação está a cargo do delegado Luiz Adriano, que também responde aqui pelo núcleo de homicídios da 7ª Corpim da cidade de Ilhéus. Portanto, é um crime violento em plena luz do dia. também em nossa região. Na madrugada de ontem, terça-feira, populares informaram a Polícia Militar que no centro do município de Itapitanga havia uma casa com a porta entreaberta, uma poça de sangue estava sendo visível saindo por baixo da porta. Ao chegar ao local, foi constatado pela guarnição da Polícia Militar que a porta estava parcialmente obstruída por um corpo deitado ao solo sob a poça de sangue e havia uma faca ao lado. A vítima, Valdemar Moraes de Carvalho, 56 anos de idade. Segundo vizinhos, ele morava sozinho e que nenhum vizinho permaneceu, prevalecendo a lei do silêncio, sem informar nada a respeito desta morte misteriosa que aconteceu no município de Itapitanga. Também em nossa região, no município de Camacã, acabou acontecendo um confronto envolvendo a CAERC, a 62 CIPM, contra traficantes armados, que acabou deixando um bandido suspeito morto naquele município. As informações policiais são as seguintes: após a denúncia anônima, as guarnições da CAERC e também da 62 CIPM, eles foram até o centro da cidade quando foram recebidos a tiros por um grupo criminoso no revide, claro, a injusta agressão. A polícia acabou acertando um suspeito. Ele foi socorrido para a unidade hospitalar daquela cidade, mas acabou evoluindo para óbito. Até o momento, a identidade dessa pessoa, o suspeito, continua sendo mantida em sigilo. O resto do grupo conseguiu fugir. Inclusive, ao lado do morto, foram encontrados um revólver calibre 38, munições, estojos também de calibre 38, buchas de maconha, além de radiocomunicadores. A ocorrência ela foi registrada na Delegacia Territorial de Camacã, onde foram apresentados todo o material apreendido e o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal da cidade de Itabuna. Daqui a pouquinho, Marcos e Cátia, no Jornal do Meio Dia, nossa viatura retorna com o tanque reabastecido de informações do setor policial, trazendo notícias do Sul, Baixo Sul, Recôncavo Baiano e também de toda a nossa grande Bahia. Jornal do Meio Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, continua com Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto, pelas informações. São 12 horas e 31 minutos. Vamos a um rápido intervalo comercial e lembrando que Coutinho retorna no segundo bloco, tá? Com mais notícias. Vamos ao comercial, voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 39 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento da rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Nós vamos liberar a partir de agora a participação do ouvinte pelo telefone e pelo WhatsApp.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio Dia.
(3675-2000 ou 3624-3600) você fala conosco ao vivo por telefone, faz sua denúncia, sua reclamação ou envia sua mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi no 98829-1029. Inclusive, Marcos já está circulando ali, dando uma passadinha no WhatsApp da Gabi, pela fanpage, para a gente divulgar aí mensagem dos nossos ouvintes. Não é isso, Marcos?
Isso aí, Kátia. Na nossa fanpage, a Joelma Rosa manda boa tarde, está acompanhando, o José Mota também. A Luciana Silva Leitão, boa tarde, Kátia. Marcos, mora em Castelo Novo, em Ilhéus. Que Deus abençoe grandemente sua vida. Estou ligadinha, amém, na Gabriela FM. Alana Soares, boa tarde. Gostaria de lembrar ao prefeito que as mães dos alunos do CPM, nós vamos continuar cobrando a cobertura de ônibus para os alunos. Já foi solicitada na sessão da Câmara. Agora é esperar a boa vontade dele, né? Ela diz aqui.
Boa vontade? O difícil é o prefeito ter a boa vontade. Ontem, né, a gente até recebeu aí fotos dos meninos, sai do colégio, fica ali naquele sol, porque não tem um ponto de ônibus adequado, né? Triste realidade, hein, Leos? Então
a gente espera isso aí, né?
Que seja resolvido.
E logo, né?
Com certeza. Olha, eu tô recebendo aqui também mensagens, né, de ouvintes reclamando, viu? Pais também reclamando dali, da Avenida Canavieiras, tá? Reclamando que o semáforo continua sem funcionar, continua com problema, quebrado. Não tem nenhum guarda lá para organizar. E aí a pessoa me mandou fotos aqui interessantes, viu, Marcos? Os carros passam, não param para os estudantes que estão aqui na faixa, ó, querendo atravessar.
Complicado.
Então é complicado. Junta a desordem no município em relação a esses semáforos, né, que não consertam, não resolve o problema. Não tem um guarda lá de trânsito, né, para organizar também. E os motoristas que não têm a consciência de parar para o pedestre atravessar a faixa de pedestre, né? Fica difícil, meu amigo. Fica muito difícil mesmo. Eu nunca vi tanta desordem, tanta desorganização, tanta bagunça no trânsito de Ilhéus como eu tô vendo ultimamente.
Já tem uns dias também que na entrada do Malhado, na Avenida Itabuna, o semáforo também está só piscando amarelo ali.
Pois é, né? Aí às vezes tem um que passa a funcionar, daqui a pouco para de novo. Não sei que milagre aquele semáforo ali entre a Avenida Itabuna e a Avenida Princesa Isabel está funcionando. Ele voltou a funcionar. Falta agora a Secretaria da Inatividade tapar os buracos. Porque quando você vira ali, menino, você tem que escolher qual buraco você vai cair, qual o menor, né? Que você vai estragar menos aí os pneus. Porque eu vou te contar. E a Avenida 13 de Maio? Gente, aquilo ali pra mim é o fim do mundo. É o fim da picada, deixar uma avenida daquela com tanto buraco. Aquele buraco da Lomanto Júnior em frente à escola Barão...
Do Rio Branco.
Barão do Rio Branco? Não. Barão... É outro Barão. De Macaúbas.
De Macaúbas.
É, outro Barão. Barão de Macaúbas, só tapado depois que eu reclamei muito, né, secretário? Ah, eu vou ter que ficar todo dia aqui chamando a atenção do senhor? Pelo amor de Deus. Aí depois acha ruim que a gente bota o nome de Secretaria da Inatividade. Só vai voltar o nome normal quando tapar o buraco, viu? 12 horas e 43 minutos. O que, que temos mais aí, senhor Marcos Bezerra?
O Ailton José Flores dos Santos perdeu a carteira com documentos, cartões de crédito ali no Japu, Banco da Vitória, na entrada por Japu, né? Então, a carteira com todos os documentos. E ele pede a quem encontrou ligar para o telefone 988-947530, 988-947530, o telefone dele. Tem também o 98233-8211, inclusive na carteira, tem a carteira de habilitação dele, ele pede a quem encontrou ligar para esses números.
Ele estava bem aflito, né? Ele veio aqui, muito aflito, coitado, pedindo aí para a gente divulgar. Quem encontrou aí, gente, ajude, né? Pode trazer até aqui também. Mas ligue aí pra gente ajudar o rapaz, tá? Ele, inclusive, foi de imediato pra delegacia fazer o boletim de ocorrência, que é o correto, né? Quando você perde aí, viu? Documentos, cartões de banco, é importante fazer o boletim de ocorrência, tá? Olha, por falar em boletim de ocorrência, algumas pessoas, né, me procuraram aqui. Trabalham nesse supermercado. E eu fiquei chocada o que aconteceu. O supermercado não tem nada a ver com a história. Mas aconteceu dentro do supermercado. Marcos, aonde vai a ignorância? Até onde vai a ignorância de certas pessoas? Uma caixa do supermercado ali no Nelson Costa, né? Ela foi agredida por uma cliente. Simplesmente porque a cliente não gostou. Achou que ela estava demorando de passar o troco.
Olha só.
A cliente se achou no direito de dar um soco. Soco.
Imagine.
Na caixa. Pelo amor de Deus, gente. E aí essa moça, né, que ficou indignada por ser agredida, e não é pra menos, já fez um boletim de ocorrência. Agora, eu também gostaria de aproveitar e pedir ao supermercado pra que oriente ali o segurança, pra ele ficar mais atento, sabe? Eu acho que um também só não é suficiente, não. Tem que ter uns dois no supermercado, porque no sábado, quando eu estive lá, eu percebi que o segurança não dá conta de ficar fiscalizando quem vai fazer coisa errada lá dentro e também quem entra sem máscara, né? percebi isso. Então a gente pede aí também a direção do supermercado para rever essa questão. Agora, essa ignorante, que ela é uma ignorante, né? Minha filha, não sei que mundo você vive não, mas eu espero que agora você se acerte com a justiça. Ô Marcos Bezerra, é comum a gente ver no supermercado que nem sempre tem troco.
Isso.
Por quê? Porque hoje em dia a maioria usa cartão de crédito e de débito. Então quase não fica ali dinheiro. E aí, a depender também da nota que você der, realmente você tem que, a Caixa tem que chamar a fiscal, não é isso? Que cuida dessa parte, para ela trazer o troco.
Enquanto, ou para trocar um dinheiro entre os caixas, é normal.
Exato, é normal. Aí você não ter paciência, reclamar que está demorando, xingar a Caixa e ainda dar um soco. O que é isso, gente? Nada justifica, viu? Nada justifica. Pelo amor de Deus, fim de mundo isso. Deus é mais. 12 horas e 47 minutinhos, 12h47. Como está liberada a participação do ouvinte, você pode ligar, falar conosco ao vivo, 3675-2000, 3675-2436. Ou envia a mensagem escrita para o WhatsApp 98829-1029. Temos mais mensagens aí?
Temos sim. Boa tarde, Kátia, Marcos. Meu nome é Dilson Chaves. Ontem à noite peguei um carro por aplicativo, né, o 99, esqueci meu celular. Eu ligo e não atende. Ele deixou no banco da frente, né? Então, tá. Inclusive, acho que pelo aplicativo tem como, né?
Pelo aplicativo você identifica, porque tem que registrar todos que eu já peguei, já solicitei para alguém. Você vai lá no seu aplicativo, veja lá o nome, a placa do carro e informa o próprio aplicativo. Olha, eu preciso localizar esse motorista, porque o meu celular, eu esqueci meu celular no carro. É o correto, né?
Se realmente estiver no carro, né? Esqueceu no carro, vai estar lá.
Exato. Tomara que encontre. Vamos lá? Mais mensagens?
Boa tarde, sou moradora de Aritaguá, Ilhéus, né? Venho através dessa mensagem que vocês nos ajudem em relação ao transporte. As aulas voltaram e não tem ônibus no horário das 11h30 da manhã. A empresa colocou dois ônibus saindo às 11 horas, que não tem tanta necessidade assim, porque as escolas do centro da cidade só liberam 11h30. Aí os alunos têm que pegar o de 12 horas e chegar em casa 1h50, né?
Aí fica difícil.
De 1h30 para as 2 da tarde, como ontem. O ônibus veio super lotado. Nos ajudem aí.
Rapaz, qual é o local? Ô, Marcos, segura aí essa.
Aritaguá.
Ah, tá. Deixa eu enviar aí no WhatsApp aí da Gabi e você, quem pedir, pode enviar esses horários aqui de ônibus, tá? Que teve ouvinte hoje me mandando mensagem solicitando. Aí eu falei, pede aí no WhatsApp da Gabi, por gentileza, na hora do programa, e a gente envia. Agora aqui só fala de zona urbana, né? Então, não sei se contempla aí essas comunidades, os horários que a gente tem aqui. Mas, enfim, tá? Aqui, ó. Teotônio Vilela, Avenida Tabuna, Terminal, Pontal, Barreira. Condomínio Sol e Mar, é o que a gente tem aqui, né? Não sei se contempla as comunidades, ó, bairro Nelson Costa e outros, tá? Mas se alguém solicitar, pode enviar, por gentileza. Mais alguma coisa?
Boa tarde, Kátia, Marcos, Coutinho Neto também, o Wilson Júnior, do Nelson Costa em Ilhéus, pede parabéns aí pro irmão Beto Presidente. E um alô para a maninha Joveci e a sobrinha Lorena.
Tá aí, tá divulgado, tá mandado o alô, tá? Daqui a pouco a gente retorna aí, vamos de informação. Temos uma notícia aqui, né, Marcos? Sobre uma operação da Polícia Federal que prende acusados de fraude de 100 milhões de reais contra o INSS.
A Polícia Federal deflagrou operação para combater fraudes contra a Previdência Social. Nesta quarta-feira, de acordo com a corporação, a Operação Errantes investiga a obtenção fraudulenta do Benefício de Prestação Continuada, BPC, em municípios da Bahia e Pernambuco. Mais de 150 policiais federais participam da operação para cumprimento de 24 mandados de prisão preventiva e 32 de busca e apreensão nos dois estados. Segundo a PF, 420 benefícios foram obtidos de forma fraudulenta, provocando prejuízo de 60 milhões de reais ao INSS. Porém, a estimativa é de que o rombo chegue a 100 milhões. O BPC assegura um salário mínimo a pessoas inscritas, né, a pessoas com mais de 65 anos ou portadora de alguma deficiência incapacitante. Sediada em Juazeiro, na Bahia, a operação abrange os municípios de Filadélfia e os pernambucanos Petrolina Itabira.
Pois é, um benefício tão importante, né? Tanta gente que necessita aí de um BPC e não tem.
Isso.
Né? E aí fica esses fraudadores aí, atrapalhando a vida das pessoas. 12 e tanto prejuízo, né? O INSS.
Verdade.
12:51, o nosso repórter Coutinho Neto já está de volta com mais informações do setor policial, não é isso, Coutinho?
Viatura reabastecida de notícias do setor policial, Kátia, a sua viatura da 102,9, agora circulando por toda a nossa grande região e também por nossa grande Bahia. Vamos então começar lá embaixo, no extremo sul do estado, onde aconteceu um homicídio no distrito de São João da Prata, que pertence a Itamaraju. Segundo as informações, dois indivíduos eles estavam consumindo bebidas alcoólicas quando deram início a uma discussão. Insatisfeito, um dos envolvidos ele saiu do local conduzindo uma motocicleta e se apossou de uma arma de fogo tipo espingarda, retornando para o local da briga, parando a motocicleta e atirou na vítima. O tiro acertou o tórax da vítima, que veio a óbito em via pública. Ele foi identificado a vítima como sendo João Batista Vieira dos Santos, de 46 anos de idade, vulgo João Capeta. A motivação da discussão ainda é desconhecida. Segundo informações, quem matou João Batista foi a pessoa identificada pelo prenome de vulgo de Vanvan. Inclusive, o Vanvan, ele fugiu sentido Itamaraju em uma motocicleta Honda tipo Titan CG-125 de cor prata. Aqui em nossa região, em Camamu, um caminhão Mercedes-Benz com 500 sacos de cacau, uma carga dessa avaliada em torno de R$ 440 mil, foi recuperado e o condutor, que estava sob ameaça dos bandidos, foi libertado pelos prepostos da Polícia Militar através da 61ª Companhia Independente da Polícia pertencente a Baitaba. Este fato aconteceu na BR-101. O caso aconteceu na última segunda-feira à noite. O pelotão de emprego tático operacional PETO recebeu informação de que este veículo com esta carga havia sido roubado. E durante as buscas encontraram um caminhão próximo ao distrito de Travessão, que pertence ao município de Camamu. Ao notar a presença dos militares, o trio de bandidos efetuou disparos contra a guarnição e acabaram fugindo em direção ao matagal. O motorista foi localizado e imobilizado nas proximidades. A ocorrência ela foi registrada na Delegacia Territorial de Ubaitaba. Essa informação vem através da assessoria de comunicação da companheira Poliana Lima, aqui para o Jornal do Meio Dia. Município de Valença, em uma ação rápida e eficaz da 33ª CIPM, criminosos foram presos após roubarem uma casa lotérica lá em Valença, no Baixo Sul do Estado, ontem pela manhã, terça-feira. Depois que receberam as informações sobre a possibilidade de um assalto em uma casa lotérica localizada na Avenida ACM, essa informação foi repassada pelo setor de inteligência da 33ª CIPM. A guarnição do PETO Alfa deslocou e logrou este empreender em flagrante delito dois dos indivíduos suspeitos pelo crime. Com os criminosos foram encontrados duas armas de fogo, celulares e também um veículo utilizado para o roubo, que após consulta do próprio chassi foi constatado que o veículo era produto de roubo ou furto. Um terceiro indivíduo, ele conseguiu fugir, mas ainda está sendo caçado para ser capturado pela polícia, ressaltando que contra um dos capturados também existe um mandado de prisão em aberto. Município de Jequié, Cidade Sol. O corpo de um jovem de 21 anos de idade, João Marcos Leal Silva, foi encontrado com perfurações a bala no cômodo de uma residência localizada no bairro Joaquim Romão, lá em Jequié. De acordo com as informações da polícia, o crime pode ter ocorrido durante a madrugada de ontem, terça-feira. E a hipótese trabalhada é que João pode ter relação com a morte de uma jovem conhecida como Thalita Cristina Cardoso Barbosa, cujo corpo foi encontrado no último dia 4 com as mãos amarradas e também com marcas de tiro. Delegacia Territorial do IGQE apura o caso. Olha a nossa grande Bahia, município de Santo Estevão, que fica próximo à Feira de Santana, com mandado de prisão em aberto por crime de homicídio. O homem, ele foi preso ontem por policiais da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículo, no município de Santo Estevão. Este homem, ele estava com o carro modelo Prisma, cor branca, com sinais identificadores adulterados. Recebemos uma denúncia acerca de venda de veículos clonados em Feira de Santana. Os policiais foram para a cidade com o objetivo de identificar a localização responsável pelo crime. Com novas informações coletadas, encontramos o homicida em Santo Estevão, explicou o delegado titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículo, o delegado Marcelo Tamos. O homem, juntamente com o veículo clonado, foi encaminhado para a unidade especializada, onde teve um mandado de prisão cumprido e poderá responder pela adulteração de sinais identificadores do veículo. Ele segue à disposição do Poder Judiciário e, posteriormente, será transferido para o sistema prisional daquela cidade de Feira de Santana. Muito bem, Marcos e Kátia, você é do Jornal do Meio-Dia. Voltaremos amanhã, quinta-feira, com a sua viatura da Gabi, da 102,9, repleta de informações do setor policial, aqui no Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Até a edição de amanhã, né? Se Deus quiser, a gente retorna juntos na quinta-feira. Olha, são 12 horas e 58 minutos. Nós vamos de mais notícias aqui, né, Marcos, para os nossos ouvintes, porque daqui a pouco a gente tem que finalizar o programa, tá? Então, vamos falar aqui um pouco, né, gente, dessa situação lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. É o desastre provocado pelas fortes chuvas, deixando mortos lá em Petrópolis. Pelo menos 44 pessoas morreram em decorrência das fortes chuvas que atingiram aí a cidade de Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro, ontem. E segundo informações da Secretaria da Defesa Civil, tá? Hoje também foram contabilizados 189 deslizamentos e 229 ocorrências. O município de Petrópolis segue em estágio de crise e a prefeitura pede que a população evite sair de casa. Durante a madrugada, agentes da Defesa Civil percorreram alguns pontos da cidade que foram afetados pelas fortes chuvas. Em 6 horas, choveu 260 milímetros. Vocês têm noção? É muita chuva.
Muita água.
Muita água mesmo. O acumulado foi maior, Marcos, do que todo esperado para o mês de fevereiro. Então, com o acúmulo de lama e lixo arrastado pelas águas, vários pontos do centro estão com vias obstruídas. A orientação é que pessoas de outras regiões evitem, né, a cidade. As aulas na rede pública foram suspensas, tá? E para atender as pessoas que vivem em áreas de risco e tiveram que deixar suas casas, foram abertos pontos de apoio. No momento, 301 pessoas tiveram que sair de suas casas e estão sendo atendidas nas estruturas, na maioria aí nas escolas públicas, tá? E a Defesa Civil informou que 25 escolas estão funcionando como um ponto de apoio. Nesses locais, a população recebe o suporte de assistentes sociais, profissionais da saúde, educação, agentes comunitários, além da própria Defesa Civil. Então, até o momento, na localidade conhecida como Morro da Oficina, no Alto da Serra, é estimado que 35 a 50 casas tenham sido afetadas. Os resgates estão concentrados na região. Também há registros de estragos em outras regiões, como a 24 de Maio, Caxambu, Sargento Boeing, Moinho Preto, Vila Felipe, Vila Militar e as ruas Uruguai, Washington Luiz e Coronel Veiga. Participando da operação, no local, 200 agentes dos bombeiros, tem também helicópteros, equipes com cães farejadores para identificação de vítimas, 19 agentes da Defesa Civil Estadual, além do Exército e Aeronáutica. A Defesa Civil informou que ainda há previsão de chuva fraca a moderada a qualquer momento no município de Petrópolis. As autoridades reforçam que a cidade segue em estágio operacional de crise e orienta que a população fique atenta aos informes e alertas que podem ser atualizados a qualquer momento. Em caso de emergência, as pessoas devem ligar para o 199. Eu estava comentando com o Marcos, os vídeos que eu vi me chocaram, viu? A força da água arrastando os carros nas ruas, realmente. Aqueles morros descendo, né, Marcos? Muito triste.
Muito trágico,
é. Muito trágico mesmo. Então, diversas regiões do país, né, vêm sofrendo aí em momentos diferentes com fortes chuvas, né? A gente não esquece que o sul da Bahia passou, Minas Gerais também, né? Então, a gente deseja força aí aos munícipes de Petrópolis.
É verdade.
Tá? Olha, a gente vai mudar de assunto aqui. É, vamos falar sobre a CPI da pandemia, que não apresentou provas, diz Procurador-Geral da República em entrevista.
É isso aí, entrevista exclusiva à CNN na noite de ontem. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, afirmou que os senadores que integram a CPI da pandemia ainda não entregaram as provas sobre as supostas irregularidades cometidas por autoridades durante a crise sanitária provocada pela Covid-19. Aras declarou que no dia 25 de novembro, a PGR recebeu da CPI o relatório das investigações, composto por 1.200 páginas, com as descrições das irregularidades e os nomes das pessoas indiciadas, incluindo 12 autoridades com prerrogativa de foro no Supremo Tribunal Federal, STF. Naquele momento, a CPI dizia entregar as provas que estariam vinculadas aos fatos de autoria daquelas pessoas indiciadas, disse o procurador-geral. Ocorre que não houve a entrega dessas provas, declarou Aras. Ele disse que a PGR recebeu um HD com 10 terabytes de informações desconexas e desorganizadas. Segundo ele, isso fez com que a Procuradoria protocolasse 10 petições ao STF buscando manter a validade da prova para evitar que nulidades processuais venham a resultar em impunidade, como aconteceu recentemente em vários processos. Dessa forma, as petições direcionadas ao Supremo visam exclusivamente manter a cadeia de custódia da prova, acrescentou ele.
Então tá aí, né, gente? Olha, no vamos também aqui de informações, né, noticiário internacional, a ida do presidente Jair Bolsonaro à Rússia. O presidente Jair Bolsonaro declarou ao lado de Vladimir Putin, presidente da Rússia, declarou hoje que o Brasil prega a paz e respeita quem age desta maneira, além de destacar potenciais relações bilaterais na área de energia, sustentabilidade e desenvolvimento tecnológico com a Rússia. O Bolsonaro não citou diretamente a atual crise da Rússia com a Ucrânia e países membros da OTAN, como havia sido aconselhado anteriormente. Referindo-se a Putin, que fez declarações à imprensa antes dele, o presidente brasileiro agradeceu a acolhida e a confiança depositada em nosso país e afirmou que o interesse de todos nós é a paz para o mundo. Durante a fala, realizada após um almoço e 2 horas de conversas com Putin, o Bolsonaro agradeceu o presidente russo pela solidariedade com a população de Petrópolis, no Rio de Janeiro, que encara hoje as consequências de deslizamentos e destruição deixados pelas fortes chuvas na região. O presidente brasileiro afirmou ainda que houve uma retomada comercial aos níveis pré-pandêmicos e disse que há muito interesse no negócio de fertilizantes devido ao agronegócio nacional. Também houve menções às oportunidades no setor de energia e defesa. Além disso, Bolsonaro agradeceu Putin pela defesa da soberania brasileira em relação à Amazônia e disse: quando alguns países questionaram a Amazônia como patrimônio da humanidade, quero agradecer sua intervenção, que sempre esteve ao nosso lado em defesa da nossa soberania. Declarou, acrescentando que os dois países travariam diálogos sobre biotecnologia e sustentabilidade. A Amazônia é nossa, viu? É do Brasil, não é do mundo, não. Ah, para, né? Nesse ponto, o Bolsonaro tá certo. Bem, nós vamos finalizar aqui, né, a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia. Claro, agradecendo a sua audiência, querido ouvinte. Se Deus nos permitir, amanhã às 12 horas retornamos, né, Marcos?
Isso aí.
Com mais a edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Venha de nota ENEM ou vestibular na UniFTC, inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, são 2 lojas, uma no calçadão da Jorge Amado e outra na Marquês de Paranaguá. E também você pode fazer suas compras lá na Supermoda e parcelar 10 vezes sem juros no crediário, 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Marcos, boa tarde para você. Bom descanso, uma boa tarde a todos e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Excelente tarde para você ouvinte que acompanhou o Jornal do Meio-Dia. Daqui a pouquinho, o Pagode Brasil com Suzy Luiz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.